Um ótimo dia para você, muito bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana M1070, rede metropolitana.com.br, clicando em Mogi das Cruzes, ou então converse com a gente, participe das nossas redes sociais, Marilei Schiavi Jornalista no Instagram e no Facebook, ou entra lá pelo meu site, marilei.com.br. Hoje, o nosso colaborador Jundiabe aqui com a gente. Bom dia, Jundi.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos do Facebook, do Instagram e da nossa querida Metropolitana.
Prazer te receber, Jundi.
Muito obrigado.
Jundiabe aqui com a gente para falarmos.
Se me permite,
pois não?
Antes do nosso assunto, que sempre é importante para os ouvintes, amigas e amigos, eu parabenizar os médicos. Hoje é dia do médico. Então, o nosso reconhecimento, o nosso respeito e, acima de tudo, a nossa gratidão aos profissionais que cuidam dos seres humanos. Né? Sejam médicos de nós, seres humanos racionais, como também os médicos veterinários que cuidam dos nossos bichinhos, que são irracionais, mas eu até acho que muitas vezes os irracionais se tornam mais racionais do que nós, seres humanos. Então, nosso respeito e parabéns a vocês da classe médica.
Já falei sobre esse assunto hoje,
obrigado,
mas eu quero aproveitar...
Obrigado pela oportunidade,
Maria. Aproveitar a sua participação para a gente poder também mandar um beijo para todos os médicos que nos acompanham também nas nossas redes sociais.
E sabe por que eu fiz questão de trazer o dia do médico para o nosso entróito? Estou ficando velho. Então, quanto mais velho, mais de assistência médica você precisa. Com o nosso agradecimento antecipado. Enorme de todos os idosos.
Eu também adoro médico, Jundi, adoro. Eu já até mandei um beijo para o meu médico, especialmente hoje, o Dr. Ricardo Mota, que sempre cuida de mim. Em nome dele, um beijo para todos.
Tá.
Eu quero falar um pouquinho sobre política. Eu já até chamei logo, desde 6 horas da manhã, falando disso. No dia seguinte, a salvação do mandato de Aécio Neves, no Senado. A denúncia contra o Michel Temer, que corre na Câmara, volta aos holofotes em Brasília hoje. E isso traz também uma impopularidade, um desgaste aos poderes executivo e legislativo, castigando o Brasil e trazendo consequências prejudiciais à população que trava superações da crise econômica. Você, como político, Jundi, sabe melhor do que ninguém que o próprio Michel Temer trabalhou pessoalmente para salvar o Aécio, que ele agora vai também ter a contrapartida dessa segunda denúncia junto com o PSDB, né? Então, a gente vê que os políticos estão ali juntos nessa contrapartida de tantas denúncias e... em consequência de tudo isso, a população olha e fala, nossa, ninguém enxerga a gente. Né, Jundi? Eu queria que você comentasse sobre esse assunto, você que é político e sabe exatamente como é que está o nosso Brasil.
Marilei, todos nós cantamos em prosa e verso como as poesias que os poetas falam sobre o encanto desse fantástico Brasil, temos que concordar. Infelizmente, são os governantes interpretados aqui como a classe política, que ao longo da nossa história vem causando ciclicamente altos e baixos ao país, com consequências extremamente prejudiciais à esperança da nossa população e à concretização de uma vida melhor. Então veja bem, quando nós hoje estamos interpretando qual foi o aspecto que direcionou senadores para, com 44 votos a favor e 26 contra, acabou devolvendo o mandato suspenso ao então senador Aécio Neves, como também praticamente extinguiu o seu isolamento para que à noite ele não pudesse deixar o seu domicílio. Ora, nós temos que ir um pouco mais profundo. Isso vem desde quando a presidenta Dilma foi cassada. Claro, é um trauma, cujo trauma trouxe consequências de disputas do poder. Então, se você verificar, em síntese, Marilei, fica tudo no contexto do poder pelo poder. Porque se houvesse dignidade, não só para a figura máxima do presidente Michel Temer, como também para as pessoas que foram comprovadamente já praticamente julgadas, haveria que ter uma iniciativa da própria pessoa de, olha, Brasil, é muito maior do que a minha condição. Né? Eu renuncio, deixo o poder para que o povo sofra menos. Nós não temos condições de ir por aí. Então, no caso do Michel Temer, com aquela desastrada gravação feita pelos empresários do grupo JBS, ora, ficou praticamente naquela época tudo em função da decorrência da cassação anterior. Veja bem, Marilei, é bom a gente rememorar isso faz tão pouco tempo, do então presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal. E, posteriormente, inclusive, a cassação do então senador Deucídio do Amaral. Por quê? Não havia, na parte da defesa do então Eduardo Cunha, como também do senador Deucídio Amaral, algumas derrapagens que a Procuradoria-Geral da República, ou então alguns promotores, como também alguns lances da Polícia Federal, tivessem dado chances para justificativas. Então, a coisa realmente era extremamente grave para os denunciados. Muito bem. Com o decorrer do tempo, levantou-se algumas partes desse processo todo, dizendo que o então ex-procurador-geral da República, Dr. Rodrigo Janot, estava muito exacerbado para prejudicar o Michel Temer. Não vamos entrar no assunto se estava com essa certeza ou não. Porém, isso está sendo trazido com muita ênfase, principalmente baseado em quem, Marilei? Você deve se lembrar, nós já até falamos aqui, do então ex-procurador, seu amigo íntimo da equipe de primeira ordem, o ex-procurador Marcelo Miller, que estaria passando informações para o grupo JBS para a constituição de uma delação que aconteceu com a gravação do presidente Michel Temer.
É isso mesmo.
Lá na Granja do Torto, onde o presidente reside, tá certo? Então, ao trazer o nome do ex-procurador Marcelo Miller, começou a haver munições para do lado de cá, ou melhor, da defesa do presidente e demais congressistas, parlamentares, que têm algo em termos de algumas denúncias de irregularidade de ordens diversas, poderem se armar. Em decorrência disto, Marilei, veja bem, até há um princípio de divergências com a primeira turma e segunda turma do Supremo Tribunal Federal. No primeiro instante, houve por bem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal dizer que medidas cautelares, o Supremo tem toda condição constitucional de colocar, seja o senador, seja o deputado, até suspendendo o mandato ou até com privação da sua locomoção noturna, como aconteceu com o senador Aécio Neves. Ora, com aquela munição que eu lhe disse e alguns outros fatos que aconteceram, dizendo que verdadeiramente, pois procurador-geral Dr. Rodrigo Janot estava mesmo querendo desbancar o presidente Michel Temer do trono da nossa presidência, começou a pegar os parlamentares, de uma forma geral, para preparar a condição de que medidas cautelares não podem ser aplicadas para quem tem a representatividade popular, eleitos pela população, sejam deputados federais ou senadores, tá certo? Que o afastamento só se daria conforme a Constituição, crime inafiançável, e não é o caso do senador Aécio. Baseado nisto, praticamente houve a votação de ontem à noite, que, repito novamente, por 46 votos contra 22, devolveu-se o mandato ao senador Aécio Neves, como também extinguiu-se, tá certo? A privação da sua permanência à noite no domicílio. Né? Volta a Écio, a partir dessa semana já, cumprindo o seu mandato. Ora, e hoje vota-se, inclusive, na comissão, né, de Constituição
e Justiça,
a segunda denúncia, que está também dentro da delação do Joesley Batista.
Sim.
Obstrução da Justiça, porque parece que queriam fazer uma interligação, né, naquela gravação, de que havia um pagamento para o cala-boca do então já preso, né, ex-presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, tá certo? E que havia outros integrantes citados naquela delação, vários parlamentares, líderes, e que por isso o presidente da República precisa também ser enquadrado, né, numa organização criminosa, né, do crime organizado. Então, com essas duas denúncias, hoje a Comissão de Constituição e Justiça praticamente vota. Quero crer, Marilei, né, pelos avisos, pelas informações que a gente detém nesse mundo político, que o presidente Michel Temer se safa novamente.
Com certeza.
Com certeza, né, Marilei?
Com certeza. Uhum.
E o povo que está tão desacreditado com a classe política, tá certo? Mais uma vez, né, perde as esperanças de uma renovação, de um ar mais puro nesse mundo, né, dito da podridão que nós estamos vivendo hoje, com tantos lances, até imperdoáveis, assistindo diariamente notícias que só trazem negatividade a nós.
Verdade.
E aí, Marilei, né, por mais que os... aliás, em duas ou três oportunidades, nós falamos aqui dos índices que, apesar, né, desse processo corruptivo que toma conta do governo, né, alguns índices indicam, né, a retomada do crescimento da nossa economia. Em primeiro lugar, o agronegócio, que sempre marcou uma presença muito forte na nossa economia. Mas, além do agronegócio, a indústria está começando a trazer resultados positivos, né? O comércio, a prestação de serviços também. Tudo isto fazendo com que, tanto no atacado como no varejo, né, nós tenhamos sinais positivos. Porém, esses sinais, Marilê, poderiam ser muito mais, né, positivos, indicando que estamos efetivamente consolidando a saída da crise econômica. Mas isso não acontece na celeridade que os desempregados precisam. Está muito lenta a recuperação da empregabilidade. Né? Por isso que nós estamos aqui hoje, né, dizendo, ora, se a gente disse em outras oportunidades que a economia está melhorando através, né, de dados com a Rádio Metropolitana, a gente fala, olha, gente, não vamos perder a esperança, etc. Hoje, a gente está endossando isso, porém, dizendo que poderíamos estar avançando muito mais para que possamos efetivamente, né, voltar à condição anterior de um crescimento do nosso PIB de 3, 4% ao ano, que seria praticamente aquilo que a população precisa. Né? Porém, infelizmente, em função desse desgaste, Marilei, você colocou muito bem, né, o presidente sofre 3% só,
exatamente,
né, de popularidade. Quer dizer, 3% praticamente margem de erro numa pesquisa, não é isso?
Uhum.
Então, nós podemos dizer que o presidente é impopular, zero à esquerda.
Zero.
Hã?
E tem um dado, Junge, que eu queria que você comentasse. Você, como político, conhece bem, já esteve, inclusive pode voltar a qualquer momento, né, com essa saída agora do Paulo Maluf do cenário, que a gente espera que saia logo para você entrar, para Brasília. Você conhece bem Brasília, né? Parece um lugar diferente de tudo. E...
aliás, modéstia à parte, Marilei, antes de ir a Brasília, pelas nossas condições de termos tido a oportunidade de ter assento na Assembleia Legislativa como deputado estadual e, posteriormente, como prefeito, né, a gente praticamente conviveu e até hoje vive, né, com essas informações que chegam diariamente.
Ah, sim,
nós,
o mundo político do dia a dia, né? Eu falo
que sabemos interpretar.
Ficou 4 anos lá direto, né?
E sabemos interpretar o quadro.
Exato. E conhece bem os meandros ali de Brasília, o toma lá da cá, o vucu-vucu que a gente fala da política. E eu queria que você comentasse, porque a gente anda assim muito falando dos reflexos para as eleições do ano que vem, né? E o descrédito do eleitor brasileiro em relação aos políticos, aos partidos políticos, ao presidente Michel Temer, que está com impopularidade total, até mesmo sobre os candidatos em quem as pessoas votaram nas últimas eleições, abre uma brecha para a renovação do ano que vem. Quando serão escolhidos, né, presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual? A gente vai votar. Só que a gente pergunta, dentro desse cenário, né, que a gente está vendo aí, do toma lá da cá, quase um terço dos entrevistados de uma pesquisa, 29,8%, cerca de 30%, manifestaram a intenção de apoiar um candidato novo fora da política tradicional para o ano que vem, segundo uma pesquisa que foi feita, inclusive divulgada pelo jornal O Globo, a Fundação Getúlio Vargas que fez. O descrédito do eleitor brasileiro abre espaço para a renovação. Aí eu te pergunto, né? Como você acredita que vai ser essa renovação se nós temos agora um fundo partidário que quem vai mandar nesse dinheiro para a próxima eleição vai ser o próprio dono do partido, né? Então, é difícil você falar em renovação dos quadros da política, que, por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo bem idiota, que eu não sou candidata a nada.
Olha.
Mas vamos supor que eu seja candidata, né? Aí eu falo assim, será que algum partido investiria o dinheiro em mim, já que ninguém me conheceria como candidata a deputada, por exemplo? E esse partido, ao invés de investir num outro que já está lá, num outro mais conhecido, num cacique do partido? Então, essas são algumas das perguntas que a gente tem que fazer para um especialista como você, que já esteve como deputado estadual, deputado federal e prefeito da cidade de Mogi. Olha que interessante, né? Enquanto a população quer renovação, os caciques querem eleger quem eles interessam. A eles interessam, né? Não é um contraponto, um contrassenso para a eleição do ano que vem, Jones?
Com certeza, Marilei. Por isso é que a reforma política que o Brasil precisa, que nós precisamos, não acontece.
Não.
Mais uma vez patinou e foi uma perfumaria.
Exatamente.
Nada de profundidade.
Porque não interessa para os grandes,
não,
né?
Não interessa. E aí, com essa eleição cada 2 anos, nós temos, como já dissemos aqui várias vezes, um complicador. Não temos prazo suficiente para fazer essas reformas, sempre com o que, Marilê? Com a justificativa de que, estamos já nas vésperas das eleições.
Deixa tudo para a última hora.
Exatamente.
Por causa disso, né?
E como nós precisamos de 1 ano para qualquer texto constitucional, né, da reforma aprovada entrar em validade, não acontece. Então, infelizmente, mais do que nunca, Marilê, eu diria, em alto e bom som, precisamos, cada um de nós, brasileiras e brasileiros, né, deixar a sua emoção de lado, deixar a sua rebeldia de lado, deixar o seu senso de protesto de lado, tem toda a razão, mas deixar de lado para analisar e não cometermos novos erros. E olha, eu digo com dever de ofício, tá certo? Como ser humano e como cidadão. Né? Em qualquer atividade, Marilei, seja comércio, seja indústria, né, seja agricultura, alcançando não só os empresários, como também a classe trabalhadora, nós jamais podemos, né, deixar de lado a palavra experiência.
Uhum.
Experiência é fundamental. E o que nós podemos ter ano que vem? O sepultamento da experiência em função da emoção que a cidadã e o cidadão poderão levar às urnas. O seu senso de protesto poderá sempre estar, esse pessoal não serve. E mal sabe, os seres humanos, quando a emoção atinge fundo o nosso espírito, a nossa alma, que em qualquer atividade tem os bons e os maus.
Uhum.
Temos que saber, né, escolher aqueles que ainda militam nessa área política, porque a maioria está lá por vocação, mudaram, evidentemente, da sua conduta, da sua postura. Até mais gostam de política. Então, a experiência não pode ser praticamente jogada no lixo.
Uhum.
Então, o senso da renovação é importante. Mas vamos renovar sempre fazendo uma pesquisa profunda. Esse apelo eu faço não pensando em quem quer que seja o candidato. Por quê? Se nós não fizermos isso, Marilei, estaremos sempre repetindo, tá certo? Com algumas figuras que não têm nada a ver com política e acabam povoando o nosso Congresso, porque partidos não faltam.
Uhum.
Claro, onde está o freio que é o corporativismo dos parlamentares colocou sem a reforma?
Uhum.
Quem manda no partido, quem tem controle do partido, vai colocar uma preferência para os seus apaziguados.
Exatamente.
Portanto, quem está longe do controle partidário, ou então de quem controla o partido, terá grandes dificuldades. Por quê? É uma hipocrisia se a gente falar que campanha não precisa de dinheiro. Toda campanha precisa de dinheiro.
Sim, claro.
Tá certo? Como diz, é uma pequena propaganda que você faz. Para fazer uma pequena propaganda, certo?
Rodar o Estado.
É, mas independente de rodar o Estado, até o santinho da vida,
custa
que
tem
sua fotografia, etc., custa dinheiro.
É.
Ora, se você não tem mais a possibilidade, pelo dispositivo eleitoral, de buscar recursos de empresas, né? Como também da pessoa física, que tem um teto de 10%. E até você, mesmo sendo rico, você tem que ter um limite. Então, vai ser muito difícil para quem não tiver ajuda do fundo partidário. E quem controla o fundo partidário, Marilei? Os controladores de partido.
Os donos.
Então,
cacique,
exatamente. Então, quem que esses controladores de partido vão buscar? Além dos meninos e das meninas dos seus olhos para serem candidatos, também algumas figuras que dê retorno eleitoral. Né? E para dar retorno eleitoral, Marilei, não precisa ser o político. Tá certo? Pode ser uma celebridade popular no campo artístico.
Um artista, um cantor.
Um cantor.
Tá um certo? Jogador de futebol.
Um jogador de futebol. E aí nós acabamos sempre deturpando a conjuntura, tá certo? De um parlamento no seu número de integrantes.
Esse é o ponto, né, Júlio?
Esse
o que vai mudar para o ano que vem? Né?
Exatamente.
Como é que são os reflexos? Como que a população vai votar? A gente sabe que já estão falando em votar branco, votar nulo, mas não adianta, né? Porque quem ganha é a maioria.
É. Aí você vê, Marilei, como a mosca pica com facilidade o ego, a vaidade do ser humano. Aqui eu não quero entrar no mérito de estar certo ou errado, ou não. Porém, no grande partido PSDB, em nível de governança
nacional
para o ano que vem, uma disputa incrível.
É, porque o Aécio já era.
Exatamente.
Né? Mas nós temos Geraldo e o Dória aí.
Exatamente.
Naquele vucu-vucu, né?
Aí eu puxo a figura do prefeito João Dória, que está em choque com a pretensão do governador Geraldo Alckmin, que está na dianteira na sua, vamos dizer assim, apresentação como eventual candidato do partido.
Seria o virtual candidato.
Exatamente.
Do PSDB, né, agora. Tá, seria a vez dele. Né?
E aí, hoje, o presidente Lula recebeu, Marilei, um parecer, tá certo? De um jurista dizendo que ele pode ser candidato.
Sim.
Mesmo
com os processos.
Com os processos ele pode ser candidato.
Exatamente.
Tá certo?
E ele tem primeiro lugar na pesquisa, mas por causa do recall, né?
É,
só que tem também muito problema lá.
É.
Muita gente também que não votaria nele.
E aí esse campo de lodo, tá certo? Através da perda da moral, da ética, sai uma figura como o Bolsonaro.
Exatamente.
Tá certo? Que é da extrema-direita.
Colocando como uma terceira via, né?
Extrema-direita, tá certo? Trazendo frases da época ditatorial, que não faz bem para o nosso país, que sempre batalhou para uma democracia, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, tá certo? Que nós não sejamos castigados com as celas da clandestinidade. Cumprir a Constituição. E ao cumprir a Constituição, que a maioria, até nós, desconhecemos os dispositivos constitucionais, mas vamos fazer a lição de casa. Qual a lição de casa da população? Repito novamente. Né? Baixar a bola em termos de revolta, etc., no que tange a eleição do ano que vem. E pesquisando efetivamente a vida pregressa dos eventuais candidatos para que a gente erre o menos possível o nosso importante voto que é a favor da nossa população.
Zoom Diabo aqui com a gente, manhã de quarta-feira, aqui na Rádio Metropolitana, nas redes sociais. Bom dia para todo mundo que nos acompanha no Instagram e também aqui no Facebook, mandando bom dia para todo mundo, para o Valdo Silva, para a Sandra Gonçalves, bom dia para o Junge, Neide Silva, bom dia para o Rafael Vico, Rosimara, Gregório de Vries, o Cotrim, a Marinete, Sanji, bom dia para a Sandra Salmeron Rubio Ferreira, um bom dia para a Sandra Lar Suzano, Toninho Cardoso, dá um abraço no Junge, parabéns pelo programa, e o João Ávila, são alguns dos nossos internautas aqui do Facebook. E em nome do Edson Roberto, também bom dia para o Junge. Suas considerações, Junge, quer deixar recado especial, já que a gente está falando de realmente um assunto muito importante que vai nos permear muito no ano que vem ainda?
Eu só queria terminar esse assunto, Marilei, que teremos outras oportunidades,
sim,
para dizer o seguinte, diferentemente da postura e da conduta do ex-procurador-geral da República, Dr. Rodrigo Janot, hoje a procuradora-chefe, né, chama-se Raquel Dodge, tem uma conduta e uma postura diferente. Ela parece que não vai para o campo do exibicionismo.
Bem sóbria ela, né?
Sóbria.
Eu achei também.
Isso,
até nas entrevistas.
Eu entendo que vai ajudar muito para não cometer erros.
E não para o lado político, né?
Exatamente.
Porque não é um cargo político.
E aí dizer o seguinte, gente, a gente vai ter aqui novas oportunidades, porque o, então, hoje preso, né, Lúcio Funaro, fez uma delação bombástica. Porém, com a troca do procurador-geral, tá certo? Isso está praticamente em segredo, mas no momento que o Supremo Tribunal Federal autorizar, né, a divulgação dessa delação, novamente, né, as personalidades maiores do cenário político nacional estarão sendo denunciadas, com certeza.
Nós vamos ter muitos desdobramentos, vamos falar muito sobre esse assunto.
Exatamente,
aqui ainda na Metropolitana. Obrigada, Junge.
Eu que agradeço, Marilê. Um grande beijo para você, aos internautas e aos ouvintes da Metropolitana.
Obrigada, Junge, por estar aqui com a gente. Toda quarta-feira também nas nossas redes sociais. E aqui na nossa Metropolitana.